Você, girassol. Eu, beijo-flor da pele.
Quando está na hora de cair no mundo, quando já é demasiado tarde para lágrimas, quando as portas do tempo estão semi-abertas e pela fenda consegue-se ouvir o som de uma música ou o murmúrio de duas senhorinhas cochilando algo ininteligível, é que está na hora de ouvir A Noite Todos os Gatos São Pardos.
À noite, todos os gatos são pardos.
Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras, como couraça, e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante de seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava, desempacotado, um mostruário de tecidos, Samsa era caixeiro viajante, pendia a imagem que ele havia recortado fazia pouco tempo de uma revista ilustrada e colocado numa bela moldura dourada. Representava uma dama de chapéu de pele e boa de pele que, sentada em posição ereta, erguia ao encontro do espectador um pesado regalo também de pele, no qual desaparecia todo o seu antebraço. O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela e o tempo turvo, ouviam-se gotas de chuva batendo no zinco do parapeito, deixou-o inteiramente melancólico. Que tal se eu continuasse dormindo mais um pouco e esquecesse todas essas tolices? Pensou, mas isso era completamente irrealizável, pois estava habituado a dormir do lado direito e no seu estado atual não conseguia se colocar nessa posição. Qualquer que fosse a força com que se jogava para o lado direito, balançava sempre de volta a postura de costas. Tentou isso umas 100 vezes, fechando os olhos para não ter de enxergar as pernas desordenadamente agitadas, e só desistiu quando começou a sentir do lado uma dor ainda nunca experimentada, leve e surda. Ai, meu Deus, pensou, que profissão cansativa eu escolhi. Entra dia, sai dia, viajando. A excitação comercial é muito maior que na própria sede da firma e, além disso, me é imposta essa canseira de viajar. A preocupação com a troca de trens, as refeições irregulares e ruins, um convívio humano que muda sempre, jamais perdura, nunca se torna caloroso. O diabo carregue tudo isso.
E com a leitura desse fragmento, começamos nosso habitual quadro radiofônico O Castelo de Kafka, com Sibeli Scarperin. E de que livro é esse fragmento que você acabou de ler, Sibeli?
Eu acabei de fazer a leitura do livro A Metamorfose, de Franz Kafka, com a tradução de Modesto Caroni, da Companhia das Letras.
É assim que se inicia A Metamorfose.
Sim, eu fiz a leitura, né, do começo da Metamorfose, que é interessante porque a gente já percebe que ele começa já falando, já logo no começo do livro, que ele se transformou num inseto. Que eu, pelo menos, penso sempre que é uma barata.
Aham. Inclusive tem alguns desenhos de uma espécie de barata. Quando...
Tem alguns livros que eles colocam a capa, uhum, né, de uma barata. Uhum. Eu sempre penso que é uma barata gigante.
Quando é que foi escrito e publicado esse texto?
Esse texto ele foi feito em 1912, só que ele foi publicado em 1915. O Kafka ele tinha 29 anos quando ele escreveu esse texto.
Já tem 105 anos esse texto. E Kafka tinha 29 anos.
Sim, já, 29 anos.
Que tipo de... É um conto? É um romance? O que é? Um relato? Como é que é?
É uma novela.
Uma novela.
Isso, eles...
O que, que é uma novela?
Uma novela é considerado um meio termo entre um conto e um romance.
Aham.
Porque o conto, ele é bem menor, né? E o romance já é toda uma história estruturada, maior, né? Então, a novela é uma história mais curta, não chega a ser um romance.
Na maior parte dos textos de Kafka são relatos cortos, fragmentos.
Ele tem os contos, né? O Kafka tem os contos, tem o romance, por exemplo, O Castelo é um romance.
O Castelo, podemos dizer que é o romance de Franz Kafka.
Isso. E A Metamorfose é uma novela, então.
Ah. E qual é o enredo da Metamorfose?
Então, acho que é uma história bem conhecida, na verdade. Acho que é uma história que muitas pessoas já leram, mas é a história de um sujeito, Gregor Samsa, que um dia ele acorda metamorfoseado num inseto como eu fiz a leitura agora, né? E é interessante porque ao longo da história a gente percebe o que essa mudança causa na família. Porque é interessante a gente pensar que já tinha um mal-estar na família. Depois, quando a história, né, vai se desenrolando, a gente vai...
Gregor parece que é um sujeito que mora numa casa e faz um trabalho numa firma.
Ele é um caixeiro viajante.
Um caixeiro viajante.
Isso, e o pai dele, né, trabalhava já como caixeiro viajante, também trabalhava nessa firma. Mas, assim, o que a gente percebe é que já tinha um mal-estar na família, mas que quando ele justamente se transforma num inseto, esse mal-estar, é como se aquilo se mostrasse, né? Ficasse aparente, aquele mal-estar que já existia.
O mal-estar dele consigo mesmo, o mal-estar com a família, o mal-estar com a firma.
Então, na história, né, ele tem o pai, a mãe e uma irmã que moram na mesma casa.
Certo.
E o pai já estava aposentado, é mostrado no relato da história, nós podemos perceber que o pai já não está fazendo muita coisa, a mãe é aquela que ali arruma a casa, e a irmã, ele tem o sonho de pagar um curso de música para a irmã. E é ele que mantém, ele é o centro da casa, é ele que acha que ele tem que manter aquela casa do jeito que ele acha. E, de repente, então, a preocupação dele, a gente viu no começo da leitura, a preocupação dele, ele acabou de se transformar num inseto, mas a preocupação dele é com o trabalho, porque ele tem que manter a ordem das coisas.
Uhum.
Então, ele mantém a ordem ali da família do jeito que ele acredita que ele tem que fazer.
Ele vai se metamorfoseando, mas mesmo assim ele está tentando sustentar o mesmo lugar no qual ele está colocado, sendo colocado.
É aquilo que fala do neurótico, né? Ele vai tentar sustentar um mal-estar. Ali ele vai... Está tudo ruim, mas...
Ele continua firme
ali naquele mal-estar.
Uhum.
E depois a gente percebe que a irmã tocava muito mal, isso que é engraçado.
Uhum.
A gente vai percebendo que a irmã não tocava bem o violino.
Uhum.
E depois, ao longo da história, essas coisas vão acontecendo. Então, ele fica no quarto dele, a gente vai vendo as conversas do pai, da mãe, da irmã, que ele já está fora dessas conversas. Ele não participa porque é justamente aquele horror, né, do infamiliar do Freud, a gente poderia chamar, né?
Como seria isso?
Que é aquilo que é estranho, mas é familiar ao mesmo tempo.
Ah.
Então causa um estranhamento que eles estão todos ali convivendo com aquilo. Ele é o irmão da moça que toca o violino, mas não é o irmão mais.
Uhum.
Então é, mas
é um
não
inseto,
é. É um inseto e aquilo causa uma angústia mesmo. E é isso que é interessante dessa novela, porque até o Modesto Carone, ele vai comentar isso no ensaio que ele fez, que o tema da metamorfose não é novo. Né? Então a gente pode ver várias outras histórias em que esse tema aparece.
Então, na história da literatura.
Isso. É, então, histórias fantásticas, por exemplo, em que as pessoas se transformam em animais, em insetos. Porém, o que, que tem de diferente na história do Kafka? Essa angústia e esse infamiliar, essa sensação infamiliar que causa, porque ele se transforma num inseto, mas a vida continua. Então, você sabe que não é que é uma história fantástica, não é que aquilo é uma mentira. E você sabe que aquela metamorfose está contida numa história que é um conto de fadas, por exemplo. Não, ali é uma vida cotidiana, real, e que causa esse mal-estar, porque ele se transforma.
É o relato do neurótico obsessivo, então, que vive esse familiar estranho.
Isso, e ainda mais porque a gente vê no final, dando um spoiler, que no final, quando ele morre, a família se estrutura toda, ninguém... Ele estava ali segurando algo que era insustentável, né, mas...
E que parecia imprescindível, isso. Sim, ele, mas depois se mostra que...
A família aluga um outro lugar menor, né, porque eles não conseguem mais pagar aquilo.
Quando
que
ele... Quando o neurótico
tinha.
Obsessivo cai desse lugar, morto, justamente, aí as pessoas dão um jeito, digamos.
É, e até o Deleuze, ele vai comentar justamente que...
Deleuze e Guattari, por uma literatura menor.
Isso, que é um livro que eles escrevem sobre o Kafka, que eles comentam que o Gregor, ele se transforma numa barata, não para fugir do pai, mas justamente para encontrar um outro lugar que o pai não encontrou, porque o pai do Gregor, na história... Também era um cara que estava totalmente vinculado a essa lei, a essa que a gente já falou nos programas anteriores, que é o tema dos livros do Kafka, que é essa lei imposta, que tem um chefe que manda, que tem uma regra que você tem que seguir, que são protocolos que são impossíveis e eles tentam seguir, e o Gregor vai para um outro caminho, se transforma numa barata e encontra uma outra saída para aquilo que não parecia que não tinha uma saída.
O devir em inseto seria uma forma de algum modo,
lidar, sair. Não sei se é bem um lidar, porque ele não vai lidar, mas ele sai disso. É um mal-estar ali que acho que tomou carne, né? É um mal-estar. Tinha um mal-estar, mas agora está visível esse mal-estar.
E é comparável com outro tipo de literatura, porque você disse que, bom, por um lado está a questão da metamorfose, que isso já encontramos em outros textos da história da literatura.
É, por exemplo...
Está a questão do infamiliar estranho.
Isso.
Que também encontramos em outros contos, em outras...
É, por exemplo, O Homem de Areia, do Hoffman.
É,
a gente percebe
que
isso.
É o exemplo que o próprio Freud dá de...
Do infamiliar, sim. Que é esse estranhamento. É esse mal-estar que nos causa essa angústia. É que é estranho, mas é familiar ao mesmo tempo.
Eu me lembrava de textos de Maupassant também, não? Que também trabalham com essa questão do medo, do infamiliar, do estranho que habita em um lugar onde a gente está. Mas ao mesmo tempo também o fato do caixeiro viajante a mim me remite necessariamente à obra de teatro A Morte do Caixeiro Viajante, que também revela uma angústia, revela um mal-estar. Foi escrito em 1949, se mal não lembro. É a peça de Miller, é uma peça de teatro. E, obviamente, foi para o teatro. Eu vi a peça em teatro representada aqui em Brasil, na Argentina. E também houve um filme do Caixeiro Viajante. Eu acho que foi Dustin Hoffman, se não lembro errado, acho que foi ele, que é o personagem principal. E o que é o relato é de uma pessoa que tenta se sustentar em um lugar totalmente insustentável, onde se produz uma angústia desesperadora e onde todo está corroendo, todo está caindo aos pedaços. Fundamentalmente ele, né? O lugar que ele está tentando, que ele está tentando sustentar. Parece que esse também seria o traço de, da metamorfose de Kafka, para, digamos, para fazer comparativo, se não dá spoiler, como você disse, do conto, não, da novela.
Isso, e é justamente isso, tá tudo caindo, tá tudo ruindo, mas a preocupação dele é continuar sustentando, porque ele, a preocupação é o trabalho. Então eu vou chegar atrasado.
É a novela familiar do neurótico, então. É isso.
Acho que poderíamos falar assim.
Tem algum outro fragmento que a gente poderia ler? Sim.
Não fique inutilmente aí na cama, disse Gregor a si mesmo. A princípio, quis sair da cama com a parte inferior do corpo, mas essa parte de baixo, que ele, aliás, ainda não tinha visto e da qual não podia fazer uma ideia exata, provou ser difícil demais se mover. Ela ia tão devagar e, quando afinal, quase frenético, reunindo todas as suas forças e sem respeitar nada, se atirou para a frente, bateu com violência nos pés da cama, pois tinha escolhido a direção errada. A dor ardia, que sentiu, ensinou-lhe que justamente a parte inferior do seu corpo era, no momento, talvez a mais sensível de todas. Tentou, por isso, tirar, em primeiro lugar, a parte superior do corpo, voltando com cautela a cabeça para a beira do leito. Conseguiu-o com facilidade, a despeito da sua largura e do seu peso. A massa do corpo acompanhou, devagar, finalmente, a virada da cabeça. Mas quando, por fim, ele a susteve fora da cama, em pleno ar, ficou com medo de avançar mais dessa maneira. Pois se, enfim, se deixasse cair, seria preciso acontecer um milagre para que a cabeça não se ferisse. E precisamente agora não podia, por preço algum, perder a consciência. Preferia permanecer na cama. Entretanto, quando, mais uma vez, depois de esforço igual, ficou deitado na mesma posição, suspirando, e viu de novo suas perninhas lutarem umas contra as outras, possivelmente mais que antes, e não encontrou nenhuma possibilidade de imprimir calma e ordem àquele descontrole, disse a si mesmo que era impossível continuar na cama e que o mais razoável seria sacrificar tudo, caso existisse a mínima esperança de com isso se livrar dela. Ao mesmo tempo, porém, não esqueceu de se levantar, de se lembrar, nos intervalos, de que decisões calmas, inclusive as mais calmas, são melhores que as desesperadas. Nesses instantes, dirigiu o olhar com a maior agudez possível à janela, mas infelizmente só era possível receber pouca confiança e estímulo da visão da névoa matutina que encobria até o outro lado da rua estreita. 7 horas já, disse a si mesmo, quando o despertador bateu outra vez. 7 horas já e ainda essa neblina. E por um momento permaneceu tranquilamente deitado, com a respiração fraca, como se esperasse talvez do silêncio pleno o retorno das coisas ao seu estado real e natural. Mas depois disse consigo mesmo: antes de soar 7:15, preciso de qualquer modo ter deixado completamente a cama, mesmo porque até então virá alguém da firma perguntar por mim, pois ela abre antes das 7 horas. E pôs-se a balançar o corpo em toda a sua extensão, num ritmo perfeitamente uniforme, para tirá-lo da cama, deixando-se cair desse modo a cabeça, que ele queria conservar bem erguida durante a queda, presumivelmente ficaria ilesa. As costas pareciam ser duras. De certo, não aconteceria nada a elas caindo no tapete. A maior dúvida vinha da preocupação com o estrondo que iria provocar e que provavelmente causaria, se não susto, pelo menos apreensão atrás de todas as portas. Mas isso era preciso arriscar.
E com isso finalizamos por hoje o quadro radiofônico de A Noite Todos os Gatos São Pardos, O Castelo de Kafka. Obrigado, Sibelis Carperin.
Boa noite.
Quando Sassi Pererê nasce em Londrina, quando o boto sai da lagoa, quando a mulher de branco aparece no banco traseiro de carro que circula pela BR-116. À noite, todos os gatos são pardos.
Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.